E aí, pessoal, beleza? Eu não sei como é que tá o volume do microfone aí. Eu não tenho o hábito aqui de falar com o microfone assim, então eu não sei, mas... Bom, eu vou falar sobre drones do mundo open source, tá? Mundo software livre. Por que que eu coloquei open source aqui? Porque o software livre se refere a software, e aqui eu tenho outro lado também, que é o open hardware, tá certo? Então, a controladora, por exemplo, desse sistema aqui, ela tem tanto o software, que é livre, como o hardware. Você consegue achar a esquemática na internet, o desenho da placa, você pode fabricar. Tanto que a minha não é nem a, digamos assim, assim, oficial. É uma chinesa, que eles fizeram o mesmo hardware, entendeu? E tudo mais. Então, eu vou começar primeiro perguntando o que são drones. Tá? Porque... isso é um pequeno problema que tem, que todo mundo associa drone com isso daqui. Tá? Então, eu vou mostrar uma série de fotos aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Se vocês acharem que for um drone, vocês levantam a mão. Se não achar, não precisa levantar. Ou se não quiser responder também. Isso aqui é um drone? Tá? Isso aqui? Tá? Isso daqui? Isso daqui? Tá. Todos eles são. Tá? O termo drone, tá, não se refere especificamente a isso daqui. Ele se refere a qualquer veículo que não seja tripulado, tá, que seja controlado por controle remoto ou automaticamente, tá, que hoje é muito comum isso, de você não precisa nem ter uma pessoa pilotando, você pode simplesmente fazer uma rota e ele vai sozinho. Tá? Então, isso daqui, ele não é especificamente um drone, ele é um tipo de drone. Então, você tem várias classes, tá? Um avião pode ser um drone, um helicóptero pode ser um drone. Esse daqui, especificamente, é da classe dos multirotores, tá? Que tem esse nome justamente porque tem mais de uma hélice, tá? Geralmente tem três ou mais, mas existe de duas, tá? É menos comum... porque ele é mais próximo de um helicóptero do que disso daqui. E os sistemas são bem diferentes. Então, a classe dos multirotores. Tá? E eu vou começar explicando por cima, tá? Não vai ser nada muito técnico. Tá? Até porque eu não sei qual o nível técnico de cada um aqui. Eu vou explicar por cima usando coisas do mundo real que vocês têm contato direto. E às vezes vocês também não sabem o que tem dentro. O que basicamente... é preciso para colocar um multirotor no ar. Essencialmente, você precisa de um giroscópio. Não é esse especificamente, tá? Isso daí é um giroscópio mecânico. Eu só coloquei as representações do que é, porque talvez vocês já tenham visto a figura em algum lugar. Tá? E talvez pelo nome vocês não lembrem. O que o giroscópio faz? Eu acho que não dá para ler ali, né? Mas vocês estão vendo que tem um anel exterior que está preso na base. Você tem um anel interior na perpendicular para esse exterior. E ele, apesar de não dar para ver direito ali, ele é solto, tá? Ele pode rodar. E aí você tem mais um anel ali dentro e um disco, tá? Que parece um peão. Todas as partes internas rodam no próprio eixo, tá? Então, o que acontece? Você tem um efeito chamado efeito giroscópico, que é o seguinte. Se você pegar aquele peão que tem ali dentro e começar a rodar ele super rápido, tá? Se você pegar ele naquela base ali e começar a rodar ele... aquele peão vai sempre ficar na mesma posição. Tá? Enquanto ele estiver rodando, ele não vai mudar de posição. Isso daí é usado, começou a ser usado para, por exemplo, foguetes e espaçonaves. Por quê? Num ambiente que você não tem gravidade, você não tem como saber para onde é o chão. Porque não existe chão, na verdade. Mas eles querem saber a referência da onde está a Terra. Da onde ele saiu, entendeu? Para ele saber se ele estava de ponta cabeça em relação à Terra ou não. Então, o que ele faz? Você tem, não é exatamente esse tal, de um foguete, de um ônibus espacial, bem mais complexo que isso daqui, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Mas o que ele tem? Ele tem isso daqui porque, enquanto ele estiver rodando, tá, e pode ter um motor rodando isso daqui, ele vai continuar apontando a mesma posição. Então, você sabe que se ele estiver na mesma posição de que ele estava quando ele saiu da Terra, você sabe que ele está paralelo ao chão da onde ele estava. Tá? É uma referência relativa. Você tem um acelerômetro, que tem um desenho no celular, por quê? Hoje, todos os celulares, praticamente, têm todos esses sensores. Todos eles. Tá? Isso é muito comum. O acelerômetro, o que ele mede? Ele mede a aceleração. Tá? Então, o que você tem? Você tem o eixo X, Y e Z, e ele mede a aceleração nos três eixos. Então, vamos supor, se você deixar seu celular parado em cima da mesa, tá? Com a tela virada para cima, o eixo Z vai medir 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Que é o que, que é? É a aceleração equivalente da força da gravidade. Então, você sabe onde é o chão com o acelerômetro. Para você jogar um multirotor no ar, você precisa essencialmente de um giroscópio para você poder voar mais confortável um giroscópio e um acelerômetro. Por quê? O giroscópio eletrônico, apesar desse nome, ele não funciona assim. O giroscópio eletrônico mede aceleração angular, ou seja, ele mede velocidade de rotação. Tá? O problema disso é que, primeiro, ele precisa saber qual é a posição que ele iniciou. Você não sabe que posição ele iniciou. Entendeu? Você precisa saber qual era a posição inicial para ele calcular, porque ele só sabe a velocidade. Então, ele tem que calcular o valor da velocidade baseado com a velocidade que ele pegou. E um outro problema é que o eletrônico, ele tem um desvio, que é basicamente o quê? É uma falta de precisão nele, que conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo precisão na rotação. Precisão no valor. Por quê? Isso é mais por causa do cálculo matemático que você usa, que é uma integral, tá? Que você tem uma imprecisão por causa disso, do que pelo sensor em si, porque a velocidade ele mede certinho. E aí você usa acelerômetro por quê? Porque o acelerômetro você tem referência da gravidade. Então você sabe onde é o chão. E além disso, como você tem três vetores, dependendo de como o seu dispositivo estiver posicionado, você consegue achar a posição, o ângulo dele. Não são todos os valores, tá? Porque, por exemplo, dependendo do que você for, você tem que calcular a tangente para poder achar o ângulo, o arco tangente. Dependendo da posição que você deixar, a tangente vai dar infinito, ou seja, você não tem um ângulo, tecnicamente. Por exemplo, 90 graus. Tá? E, além disso, o acelerômetro tem muito ruído. Por quê? Qualquer vibração que existe, ele vai medir. Ele é muito preciso em questão dessa medição. Então, você precisa aplicar um filtro passar baixo, para pegar, digamos assim, uma média dos valores. Quando você aplica um filtro passar baixa, ele atrasa a saída. Então, o que acontece? A saída demora mais para chegar. E, no caso, para você conseguir um ângulo preciso, você tem esse problema de que você não pode ter um atraso muito significativo. Então, o que, que faz? Você usa uma fusão de sensor, que você usa o acelerômetro e o giroscópio junto. Por quê? O giroscópio te dá uma precisão alta em curto prazo. Então, por exemplo, se você fizer um movimento rápido com ele, o acelerômetro não vai pegar por causa do filtro passo baixo, mas o giroscópio pega. Mas depois de um tempo, o acelerômetro vai acertar o ângulo. Então, a imprecisão que deu no giroscópio vai ser corrigida nisso daí. Então, você consegue juntar os dois e você consegue ter o ângulo. Aí, tem outro problema. Você consegue achar ali a direção no chão. Mas, por exemplo, imagina seu celular na mesa. Tá? Como é que você vai saber para onde ele está apontando? Tá? Para onde, por exemplo, não para, no caso, no eixo Z, para onde ele está apontando? Então, vamos ver assim, aonde está o microfone e o seu celular está apontando. Você não tem como saber. Aí que entra o magnetômetro. O que é? Essencialmente é uma bússola. Tá certo? É um medidor de campo magnético em três eixos. Então, é igualzinho o acelerômetro ali, só que em vez de ele medir a aceleração, ele mede campo magnético. E o campo magnético te dá a direção do norte magnético, tá certo? E o sul magnético, é claro. Com essas informações, você consegue fundir esse valor junto com o acelerômetro e giroscópio para saber o terceiro eixo. E você consegue os três eixos. É claro que o magnetômetro é uma informação menos confiável, por quê? Esses magnetômetros são extremamente sensíveis. Então, se você chegar com um pedaço de ferro, não precisa nem estar magnetizado, ele vai alterar o valor. Então, aquele negócio, ele usa geralmente como referência inicial e depois usa o resto. Ou para referência a longo prazo, mais longo prazo que o acelerômetro. E aí, tem o barômetro, tá? O que ele mede? No caso do digital, ele mede duas coisas: pressão atmosférica e temperatura. Por que ele mede os dois? Porque o barômetro, geralmente, em circuitos eletrônicos, é feito para medir altitude. Por quê? Você sabe que determinada altitude, você tem uma determinada pressão atmosférica. Só que essa pressão muda de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade. Então, ele tem que ter todos esses sensores dentro do barômetro para você conseguir achar uma altitude. E para que ele usa a altitude? Para fazer ele ficar parado no ar. Porque afinal ele não tem como saber a altura que ele está, ou por causa do filtro passa baixa, por causa da imprecisão dos sensores, ele não consegue se manter no ar por muito tempo parado por causa dos erros de cálculos matemáticos e tudo mais. É claro que esses aqui são os desenhos dos mecânicos, né, tirando o acelerômetro ali. Hoje tudo isso está dentro de um chip, tá? Então tem chip que tem os quatro juntos. Aqui eu coloquei, não vai dar para ver, mas se vocês procurarem por esse nome PixHawk, vocês vão achar. Isso daqui é basicamente o quê? O diagrama de mais ou menos como é um multirotor. Então você tem os quatro motores ali em cima, tá? Você tem um controlador de velocidade, aquele ali é um controlador de quatro portas, tá? Não é tão usado. Aquele lá, por exemplo, tem um controlador para cada motor. É mais comum usar isso, apesar de que existe para vender. Aí você tem a bateria, claro. Você tem a controladora, que é essa PixHawk. Que basicamente ele tem? Tem todos os sensores, aqueles sensores que eu falei. Tá? Aí você tem o receptor do controle, você tem a telemetria, alguns têm, que é para você ligar no computador ou ligar no celular e poder controlar ele pelo celular. Tá? E o GPS, que isso é um outro sensor usado, que esse daí é um pouco mais óbvio para que é, né? Porque é para ele saber onde ele está no espaço. E por que ele precisa desses sensores? Porque acontece o seguinte, ele não sabe qual é a velocidade que ele está rodando o motor. Ele sabe qual é a velocidade do motor, mas ele não sabe qual é a velocidade que está rodando. E ele não sabe qual é o ângulo que ele está, não sabe nada. Então vamos supor, se você quiser manter ele parado no ar, você vai precisar ter uma informação de ângulo. Por quê? Para ele ficar parado, idealmente ele tem que rodar as quatro hélices exatamente na mesma velocidade. No mundo real, não é na mesma velocidade, porque você tem turbulência, tem vento, tem um monte de coisa. E ele precisa saber disso. Então, esses sensores são feitos, são colocados nele, para ele saber qual é o ângulo que ele está e qual é a força que ele tem que dar para cada motor para ele tentar se manter reto. Tá? E aí, outra coisa sobre o funcionamento é como ele se move. Tá? Porque isso às vezes não é tão claro para a maioria, porque as quatro hélices estão apontadas para cima, não tem nenhuma apontada para trás, para frente, para o lado, nem nada. E aí a maioria se pergunta, como é que é que ele se move? Alguém aqui já pensou nisso? Como ele se move no ar?
Oi?
É, isso mesmo. Ele falou que o que é? É você inclinando ele para os lados. Por quê? Se eu inclinar ele para o lado, o que acontece? É como se eu tivesse duas hélices, uma apontando para baixo e outra apontando para o lado que ele está, para o lado contrário do que ele está inclinado. No ensino médio, a maioria não deve lembrar, não sei, a não ser quem já ainda está no ensino médio, decomposição de vetores. Quando você tem um vetor inclinado, quando você decompõe, você tem dois vetores, um x e y, com duas intensidades. Quando você inclina o quad, você está fazendo exatamente isso. Entendeu? Você está diminuindo a intensidade que ele usa para manter ele para cima e está aumentando um pouco a intensidade para o lado. Então, essa intensidade para o lado faz ele se mexer. Isso serve em todos os eixos. Então, se você quiser ir para frente, o que você faz? Você inclina ele para frente. Então, você vai ter uma propulsão para trás. Tá certo? Se você quiser ir para trás, você vai virar ele ao contrário. Então, é assim que ele se move. Tanto que a controladora tem o papel também de limitar o ângulo que ele pode inclinar. Porque vocês concordam que se ele chegar em 90 graus assim, ele vai cair. Entendeu? Porque ele não tem como se sustentar, a não ser que ele esteja muito rápido, mas ele não se sustenta por muito tempo em 90 graus. Geralmente, ele se limita a 45. Em 45 graus, você tem metade da propulsão do motor para baixo e metade para a direção oposta da onde você está inclinado. Tá? Então, isso aqui são algumas marcas comerciais conhecidas. Eu acredito que a DJI deve ser a mais conhecida. Talvez vocês não conheçam o nome da marca, mas vocês conheçam qual é o drone mais conhecido deles, que é o Phantom, é o branco. Tá? Ele é um dos mais conhecidos, eu acho que é um dos mais vendidos no mundo também. E como aqui a gente está falando de software livre também, tem algumas que usam software livre, tá? Que basicamente são essas. Vale lembrar que a 3DR, a Walkera e a APM são basicamente a mesma. Tá? A 3DR é a patrocinadora oficial do projeto Ardo Pilot, que é o APM. Então, por exemplo, a Pixalk, que é a controladora que eu tenho nesse daqui, é da 3DR, entendeu? Mas ele usa o APM. Então, basicamente, o que eles fizeram? A 3DR é quem fabrica os drones e a APM é quem faz o software, entendeu? Então, é meio que um acordo. A Walker é chinesa, ela usa a APM também, uma versão customizada, tá? Mas, basicamente, a Walker tem os concorrentes direto da DJI. Ele tem um drone para cada drone da DJI. Então, o Phantom tem um X558, alguma coisa assim, que é praticamente idêntico, só que usa APM. Tem outras controladoras, tá? Tem o Ardo Pilot, que é o que eu falei. Você tem a Multiwi, que é mais conhecido por MWC. Ou a Naze 32, que é a mesma versão, só que para ARM. Porque tanto o Ardo Pilot quanto a Multiwi, você pode rodar no Arduino. Então, quem roda o Arduino aí, vai ter como rodar, montar tecnicamente um drone. O Ardo Pilot é a mais completa que tem, tá? Multiwi também voa bem, é o código mais simples, menor, então para quem está começando com o Arduino é mais fácil de entender do que o Ardo Pilot. E você tem a CC3D, que é o Open Pilot, que é CC3D também. CC3D é a empresa, é a marca comercial, e o Open Pilot é o software, tá? E quais são as vantagens para, por exemplo, quem não é programador ter uma controladora open source? Só para saber, quem aqui nunca mexeu com programação? Nenhuma. Nossa, a maioria mexeu. Então, qual é a vantagem principal? Para quem é programador, a pessoa sabe, você tem o código fonte, primeiro que você pode aprender nele, tá? E segundo que, se tiver algum problema que vai acontecer na controladora, que isso vai acontecer, sempre acontece, sempre tem bugs e tudo mais, você tem como corrigir mais rápido. Se você souber como funciona, você mesmo corrige. Corrige, contribui lá para o repositório deles e tudo mais. Mas para o usuário final também tem um, que é o seguinte. O Ardo Pilot, pelo menos, estou falando do Ardo Pilot porque é a mais completa, por assim dizer, tá? Cada uma tem um uso específico, mas eu diria que para o usuário final o Ardo Pilot é a mais adequada. Por exemplo, eu vejo que a maioria das pessoas que querem um drone, tem a vontade de controlar pelo celular, tá? Chegar e tem um mapa no celular, o cara aperta no mapa e o drone vai sozinho, tá? Isso dá para fazer com a versão comercial, por exemplo, da DJI, tá? Só que o que acontece, se você tem um limite de waypoints, que é? São os pontos no mapa. Se eu não me engano, são 5 pontos, tá? Para o mais básico. Se você quiser mais, você tem que comprar os pontos. No APM ou Pixhawk, você não tem esse limite. O único limite que você tem é do seu próprio hardware. Claro, você tem memória RAM, você tem um processador para processar isso daí. Então você vai ter um limite físico. Mas se você tivesse uma placa melhor, você pode rodar mais. E a Pixhawk deve aguentar uns 100 waypoints, alguma coisa do tipo. Outro ponto é a questão de recursos. Uma Pixhawk custa aqui, custa na faixa de uns... Se você comprar lá fora, claro. Aqui no Brasil eu não sei porque eu nunca achei para vender aqui. Custa dar uns R$400, R$400, R$500 a controladora. Se você comprar uma da DJI, a mais simples que tem, que não tem 90% dos recursos dela, você vai pagar uns R$700 no mínimo, tá? E a Pixhawk tem todos os recursos que você pode imaginar. Ela pode controlar o estabilizador de imagem, pra, por exemplo, você quer fazer uma rota no mapa e vamos supor que você quer tirar foto de alguma coisa ou quer fazer um vídeo dando uma volta. E você não tem muita habilidade para fazer isso, para dar uma volta, porque dar uma volta focando num objeto é complicado de fazer. Não parece, mas é bem complicado de fazer isso. Então, você pode definir essa rota no mapa e falar, eu quero que a câmera sempre aponte para lá. Então ele vai fazer uma combinação do estabilizador da câmera com o quad para manter focado naquele lá. Se você quiser, por exemplo, fazer ele bater foto sozinho, tá? Você pode configurar também ela para fazer isso, tá? Aí, claro, depende da câmera que você está usando, de ter uma interface que dê para você bater a foto, né? Ou, como tem suporte também, de você colocar um motor servo para apertar o botão da câmera, tá? Que tem gente que faz isso. Então, tem diversas coisas, tá? Ela tem uma infinidade de recursos, uma infinidade mesmo, nem eu sei todos os recursos que tem. Mas funciona muito bem, tá? Eu vou dar uma levantada de voo aqui no palco, eu não vou voar por cima de vocês, eu só vou levantar ele reto aqui. Mas funciona muito bem, tá? E ela é mais barata. Mas ela é mais barata justamente por quê? Não tem royalty de software. Então o que é? É basicamente o custo do hardware mais a comissão do cara que produz. Tá certo? Aqui tem o Ardopilot, então você tem a APM. A APM é 100% Arduino praticamente. Você tem um ATmega 2560, então é o mesmo processador do Arduino Mega 2560. Você tem uns outros hardwares, tipo sensores e tudo mais, mas você programa com a ideia do Arduino e tudo mais. E você tem a PixHawk ali do lado, que é a mesma que eu uso aqui. E vale lembrar que isso daqui é o que está suportado. É o que a PixHawk e a APM suportam. Repare que não tem só multirotores. Você tem avião, você tem helicóptero e até carrinho. Tá? Por quê? Basicamente, o que é? O mais complicado de fazer voar aqui é o multirotor. Você tem mais motores para controlar, você tem uma fusão de sensor maior, você tem mais sensores necessários. Então, o resto é fácil. O carrinho eu acho que é o mais fácil de todos aqui. Entendeu? Porque o carrinho você tem que andar para frente e virar a rota. Tipo, esse é fácil. Então, ela controla qualquer coisa e os recursos são os mesmos para tudo. Tirando, é claro, o carrinho não tem... Não dá para você voar com o carrinho, né? Então, eu acho que agora eu já vou... Eu vou levantar voo aqui e aí eu vou abrir para dúvidas. Eu sei que muita gente deve estar perguntando, que quer começar, tem dúvidas em relação a isso. Eu acho que eu vou falar isso antes de levantar. Que é o seguinte, a maioria me pergunta como começar com isso daqui. Quais as normas de segurança, qual é a legislação que a gente tem, como que a gente pode voar, tá? Que isso é importante. Isso daqui, eu vou falar, é fácil de voar, não é difícil. Se você tem uma controladora legal, tipo uma PixHawk, mesmo uma DDJI, um NASA, um A2 ou coisa do tipo, é fácil de voar. Só que não é porque é fácil de que é extremamente seguro, tá? Essas hélices estão rodando numa velocidade muito alta e apesar de elas serem de plástico, elas causam um estrago bom se pegar em alguma pessoa, alguma coisa do tipo. Então, é aquele negócio. O que eu sugiro, se você for começar e montar um ou comprar um pronto mesmo, ir num lugar afastado, num campo interior ou coisa do tipo e treinar bastante. Sobre as normativas, a ANAC tem uma normativa que ela está tentando fazer isso se tornar lei, que eu achei pelo menos plausível, tá? É até difícil achar isso sobre as leis aqui no Brasil, mas eu achei plausível. Basicamente, tem vários termos, mas se você está voando com um drone abaixo de 20 quilos, tá? Você não precisa de uma autorização especial para voar. Você tem um limite de 100 metros de altura para poder voar. Você não, 100 não, 120 eu acho. Tá? Você não pode voar acima disso. E 120 metros é bastante. Com esse daqui você já não vê mais 120 metros de altura. Tá? Você não consegue ver ele no céu. Não pode voar sobre região populada. Então você não pode tipo, voar dentro de uma cidade ou tudo mais. Teoricamente não pode voar aqui, tá? Apesar de ter bastante gente voando, porque não é uma lei ainda, é uma normativa, tá? E até o organizador do evento está dando incentivo para o pessoal voar aqui. Mas teoricamente não poderia, tá? E as outras regras são mais em questões de, tipo, lugares, assim, tipo, por exemplo, o aeroporto, você tem que estar a pelo menos 5 km do aeroporto. 5 ou 3, eu não lembro agora, mas é uma distância assim, você não pode voar próximo de aeroporto, não pode invadir a privacidade de alguém, então tipo, você não pode voar em cima de uma casa com a câmera apontando para casa, coisas assim. É uma norma, eu achei, pelo menos, eu dei uma lida por cima, achei coerente, tá? Não é nada absurdo. Então, acho que eu vou levantar voo aqui com ele aqui. Eu vou fazer o seguinte antes, eu tenho aqui uma APM, tá? Eu vou dar uma passada aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a APM. É chinesa, tá? Também não é da 3DR. A APM é mais comum de achar porque ela é mais barata. A PixHawk é mais cara, tá?
Vai passando aí.
Ela tá também com módulo de energia ali e ela tá com uma base de um quadricóptero chamado F450. Enquanto isso, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Mostrar aqui antes. Então, aqui eu tenho aqui o meu. Esse aqui é um Frame Alien. Eu montei ele todo. Tá? Aqui em cima você tem o GPS. Aqui você tem a bateria. As baterias são grandes porque, apesar de não parecer, eles consomem bastante energia, tá? Aqui atrás, essa antena laranja é o transmissor de vídeo, tá? Essas duas antenas aqui que estão levantadas são o transmissor de sinal do rádio, tá? Aqui na frente, estabilizador de imagem. Quando eu ligar, vocês vão ver que ele está estabilizando, é que agora está desligado. Eu tenho aqui no controle, tá? É um controle normal de aeromodelismo, tá? É um Tourney de 9XR. Quem mexe com aeromodelismo conhece ele. Aqui eu tenho uma tela aqui, eu fiz uma gambiarra aqui para ligar a tela aqui, né? Eu usei um suporte de GoPro e tudo mais, mas... E aí eu tenho receptor também de vídeo aqui. E com esse rádio aqui, que eu uso, é o rádio da FR Sky, é chinês, mas é uma das melhores marcas que tem. Esse rádio aqui chega a 2,5 km, tá? De alcance. O vídeo chega a uns 800 metros, porque o meu vídeo é o mais fraco que tem, basicamente, tá? Uma coisa que eu lembrei agora também, isso daí eu não coloquei na apresentação. Se eu pegar e sair, perder o sinal do controle, se ele tiver sinal do GPS, ele volta sozinho, tá? É claro, para eu perder o sinal do controle aqui, 2,5 km, eu tenho que estar voando muito longe. Eu já tinha perdido o sinal de vídeo e tudo mais. Mas se sofrer uma interferência, alguma coisa, ele volta sozinho. Tanto esse daqui da Pixhawk, a APM, a Multiwi, a das DJI, todas elas fazem isso, tá? Isso é um recurso básico de segurança. Porque é óbvio, às vezes não é nem pela distância, às vezes é alguma coisa que está transmitindo e interfere no controle, alguma coisa do tipo. Então deixa eu ligar aqui. Eu vou colocar o microfone aqui em cima, porque senão não dá para levantar ele. Bom, só para mostrar o estabilizador da câmera, ó. Vocês veem aqui, ele mantém a câmera reta, tá? A câmera é uma GoPro normal. Esse estabilizador também usa os mesmos sensores, ele tem um acelerômetro e um giroscópio para manter a câmera reta. É o mesmo sistema, basicamente. Essas luzes... Alô? Essas luzes aqui atrás, elas servem tanto para orientação... quanto para eu saber, por exemplo, ele está piscando azul aqui, quer dizer que ele está sem sinal de GPS, tá? Ele mudaria a cor se ele pegar o sinal de GPS, talvez ele pegue aqui em algum momento, mas eu não vou voar no modo GPS, porque em interior, com sinal baixo, interior eu digo em lugares, né, cobertos, o sinal de GPS fica ruim e ele não vai conseguir estabilizar a posição, e isso é um problema. Então eu vou voar só no modo dele segurar a altura, tá certo? Alô? Ah, então. E como vocês podem ver, bem estável, tá? Eu não gosto muito de voar com o lugar apertado aqui, porque, principalmente nesse modo, qualquer vento que bate, qualquer modo que eu faço, ele pega a inércia dele e vai indo, tá? Porque ele não tem o GPS para estabilizar a posição. Mas é tranquilo de voar, tá? Mesmo nesse modo aqui, é tranquilo. Agora ele está piscando vermelho, eu acho que eu inverti as cores, era para o vermelho ser azul e o azul ser vermelho, porque agora quer dizer que ele pegou o GPS. Quer ver? Ele está com 5 satélites de GPS. O ideal para ele voar é 9. Ou seja, aqui ele já tem uma posição de GPS estabelecida, só que provavelmente ela vai ficar variando muito, e aí se eu deixar ele no modo GPS, ele vai ficar se mexendo sozinho. E isso é meio perigoso porque ele fica não previsível, tá? Deixa eu desligar aqui. Então, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Eu não sei se eu vou, se eu passo esse microfone aqui. Acho que eu vou passar. Tem outro microfone aí? Ou eu passo esse? Tá, eles vão pegar outro microfone. Aí fica mais fácil pra... Quem que era o primeiro que queria aqui? Você?
Eu gostaria de saber se já existem cursos que ensinem pilotagem de drone e também programação voltada para drones.
Né? Olha, cursos de pilotagem existem, mas é bem assim, você não vai conseguir achar isso muito na internet, tá? Geralmente é dado para o modelista, porque apesar da fama dele ter sido agora, praticamente o quê? Do ano passado para cá ele ter ficado famoso, isso aqui existe há anos já. Eu acho que se existe há uns 10 anos já, é um tempo razoável, entendeu? Então, você vai achar, só que você vai achar em pistas de aeromodelismo, que isso existe, tá? Nesses lugares você pode voar, inclusive, tranquilo. Geralmente você precisa ser associado, pagar uma mensalidade, mas nesses lugares você vai achar. Sobre programação, bom, eu acho mais raro ainda, né? Porque eu particularmente nunca vi. Você tem o código-fonte, o site da APM explica muito bem o que é cada coisa, tá? Inclusive, na parte de desenvolvedor, ele explica como é que funciona os internos do código, tá? Então, tipo, as fórmulas matemáticas usadas para fazer a estabilização e coisas do tipo, porque são fórmulas relativamente complexas. Mas eu acho que um curso específico para programar para esse daqui, eu acho que não. Quem é o próximo? Ali atrás? Passa ali para trás. Ali.
Qual é a autonomia desse drone aí mesmo?
Oi?
A autonomia desse drone?
Esse daqui, essa bateria que chegou ontem, para falar a verdade. Eu não testei ainda, mas pelo consumo, porque no meu SD ele marca o consumo quando o quad está puxando. Pelo consumo, eu estimo que dura uns 20 minutos no ar. Isso, para um drone desse tipo assim, é um tempo alto, tá? Porque a maioria deles, você pega um Phantom ou coisa do tipo, é em torno de 10 minutos ou menos.
Não é possível otimizar esse tempo de voo?
Dá. Tem algumas coisas que dá para você fazer para otimizar. Primeiro, estou usando motores melhores, tá? Esses motores aqui são relativamente baratos, mas tem motor, às vezes, até de $400 que vai te aumentar a autonomia quase no triplo. Então, aí vai meio que com custo. E outra coisa é você fazer ele com rotação mais baixa, tá? Então, quando você faz quads, ou hexas, ou octacópteros maiores, você usa motores de baixa rotação porque eles têm um torque maior. A vantagem disso é que motores de baixa rotação também têm uma eficiência maior. Então você gasta menos energia com o aquecimento dele, então, e aí você tem uma maior autonomia. Eu estou com um projeto com um hexacóptero, tá? Eu não montei ainda, eu só peguei e fiz o modelo matemático dele e fui ver as peças melhores, as peças que tinham tabela e tudo mais. Com 4 baterias dessa daqui, eu estava estimando mais ou menos 1 hora de voo. O que, tecnicamente, para a maior parte dos aeromodelistas, eles acham impossível. Na verdade, não é impossível, é que você tem que preocupar com os mínimos detalhes. Porque só para vocês saberem, aqui o sistema de vídeo agora está com um conversor de 16 volts, que é a bateria, para 12, porque o sistema de vídeo é 12 volts, tá? É 12 ou menos. É de 6 volts até 12, eu posso ligar qualquer tensão. Mas antes eu não tinha. O que eu fazia? Eu coloquei uma bateria a mais de 7.2 volts em cima. Essa bateria pesa 100 gramas. Essas 100 gramas de bateria me tirou 5 minutos de voo. Então, tipo, cada mínimo detalhe que você consegue economizar em peso, conta muito. E a maioria das pessoas que montam quad hoje em dia, elas não se preocupam muito com o que elas vão colocar. O que elas fazem? Elas pegam a maior bateria possível, entendeu? Às vezes eles seguiam pela mais cara achando que é melhor. Pegam um motor com maior renome, mais caro e não necessariamente ele é o melhor, tá? A hélice também, tá? Apesar de essas hélices aqui serem de marca, tá? Essas hélices são muito boas, só que são bem caras. Tipo, o conjunto das quatro custa R$100. É, uma hélice normal, tipo, que geralmente se usa, você compra um par de hélices por R$3 aqui no Brasil. Então, tipo, tá 50 centavos de dólar na China. Então, você pagar R$25 em cada hélice é uma hélice cara. Mas é, são detalhes que a maioria não se importa, entendeu? Então, otimizar o que, que é? É você pesquisar os fabricantes que tem de motores, tá? Eu não digo que os melhores fabricantes, os mais caros, não são melhores, tá? É só questão de olhar, porque às vezes eles não são tão melhores. Um bom exemplo que tem é a questão da Sun Sky com a Tiger Motor. Sun Sky é uma marca que custa cerca de 30% ou 40% mais caro que a maior parte dos motores chineses. É um motor bom. A Tiger Motor custa, sei lá, duas vezes o preço do Sun Sky. Só que a diferença de rendimento deles é em torno de 5%. Entendeu? É uma quantidade? Sim, 5% de tempo de voo é alguma coisa. Só que você tá, aí você tem que pensar, você está disposto a pagar o dobro por isso? Entendeu? Às vezes o que você está deixando de investir no motor, entendeu? Pegando um motor que tem uma autonomia um pouco menor, mas custa bem mais barato, você investe numa bateria que é mais leve, por exemplo. Entendeu? Isso é outra coisa que ninguém às vezes pensa. O cara pega uma bateria, sei lá, de 10 Ah, de uma marca X, porque falam que é boa. Só que ela é mais pesada do que uma de uma outra marca, que é 10 Ah também. Só que às vezes essa diferença de peso te dá uma diferença de autonomia. Entendeu? Então tem jeito de otimizar.
Eu queria saber se tem alguma matéria, se você recomenda algum site na internet que dê algum tutorial para que a gente mesmo faça as peças e se existe, esses, por exemplo, esse controle que você comprou, que você falou que é um modelo chinês, se tem como, às vezes, a gente em Arduino desenvolver um também que se comunique, como é que dá para fazer?
É, tutorial tem alguns na internet, mas o que eu sugiro fazer é o seguinte, se vocês forem usar principalmente uma Pixel, que é uma APM, tá? No site deles tem escrevendo exatamente como montar o multirotor, como configurar o controlador, tem tudo explicadinho, tá? É claro que tem muita coisa que varia de multirotor para multirotor. Eles têm, por exemplo, os ganhos dos motores, tá? Os ganhos de para ele manter reto e tudo mais, porque é um sistema, para quem conhece programação, é um controlador PID isso daqui. Então você tem parâmetros para colocar, e o parâmetro muda, motor, hélice, frame. Então eles dão o guia de como você ajustar o seu, entendeu? É, não é muito complicado, essa Pixhawk aqui e a PM, ela tem um negócio chamado autotune, então você consegue levantar voo num lugar que não tenha vento e fazer ele se autocalibrar, tá? Isso ajuda pra caramba. Talvez não dê o melhor valor, mas ele vai te dar um valor muito próximo daquilo ali. É, o que eu sugiro pra comprar, acho que vocês devem conhecer sites tipo GeoExtreme, AliExpress, Good Luck Buy, essas coisas. Lá, às vezes, tem kits, tá? Que tem hélice, motor, frame, tem tudo menos a bateria e controle, que isso geralmente não vem, tá? O controle que você tinha falado, esse controle aqui eu esqueci de comentar, mas a firmware dele também é open source, tá? Ela usa uma firmware chamada DR9X, e essa firmware é suportada oficialmente pelo fabricante, que é a Turnage. No caso, esses controles oficialmente são vendidos pela Rob King, e quem mexe com o modelismo conhece a Rob King, tá? Que ela é praticamente... É a central internacional de aeromodelos. Lá é um bom lugar para vocês quiserem procurar multirotor. Lá tem tudo, multirotor, helicóptero, carrinho, tem tudo lá que precisa, bateria. Inclusive bateria, acho que é o único lugar que dá para comprar bateria boa lá. É, esse controle vocês acham no Mercado Livre para vender, porque é muito comum, tá? Ele está na faixa, eu paguei com o transmissor FI Sky cerca de R$400, tá? Ele é um controle que eu diria um controle bom, tá? E barato, porque tem abaixo disso? Tem. Só que para multirotor tem que ter um cuidado especial, que é o sistema de fail-safe dele, que é justamente para quando perder o sinal, ele armar o retorno to home, que é para ele voltar para onde ele saiu. Isso é muito importante, tá? Porque se ele ativar o retorno to home, por mais que ele não volte, pelo menos ele fica parado, tá? Por exemplo, se ele, essa Pixhawk aqui, se ele não tiver sinal de GPS, ou se ele achar que o sinal de GPS tá ruim, por exemplo, a posição está variando demais, ele fica parado no ar até você voltar o sinal. Então pelo menos dá para você andar, sei lá, porque geralmente quando você perde o sinal você percebe na hora isso. Então dá para você andar uns 3 metros para frente, 4 metros para frente, para ver se volta o sinal, para pelo menos você conseguir fazer ele voltar. Então isso é muito importante. Eu não recomendo pegar um controle muito barato, tá? É, porque na Hobby King tem controle de 10 dólares. Eu tive um amigo que perdeu um Phantom com uma GoPro Black na época. Ele tinha acabado de comprar ela, tava 3 mil reais na época. O Phantom dele acho que devia estar valendo uns 8 mil reais. Ele perdeu por quê? Porque ele usou esse controle aqui da Tournage, não tem o transmissor, mas o anterior dele tinha. Só que o transmissor dele não tem fail-safe e ele tem uns bugs de firmware no transmissor. E ele perdeu justamente por isso. E pior que ele não tava voando nem longe, ele tava tipo com ele aqui assim. Ele fez um movimento que deu um bug na firmware, ele saiu voando e, meu, nunca mais a gente achou. Eu não sei, a gente tava na USP, deve ter caído no Rio Tietê, sei lá, pelo menos não caiu na avenida. Então, toma muito cuidado com isso. Isso é muito importante, ter um transmissor receptor bom. FR Sky não é caro, tá? Se você comprar ele aqui no Brasil, só o transmissor receptor, tá em torno de uns 100 reais, tá? 100, 150, aí depende muito do momento, por causa do dólar e tudo mais. E é um dos melhores que tem. Você tem melhores também, você tem uns que dizem que é melhor, eu particularmente, todas as pessoas que quiseram comparar com o meu sinal foi melhor, mas tem o Futaba, por exemplo, que é um clássico, é que o Futaba é controle mais transmissor, mas aí é só você procurar marcas de renome, assim, que você está seguro, Futaba é seguro nesse ponto.
Oi. Então, eu tenho um Parrot, um AirDrone 2.0. Eu queria saber se você já usou a ferramenta GPS Recorder que tem para adaptar no USB dele e se é funcional.
Olha, eu já vi um Parrot, já vi voando, já peguei num tablet para voar com ele, mas eu nunca peguei ele para fazer os testes, porque eu já vi que tem muita modificação pro Parrot. Muita modificação. Foi um dos primeiros que tinha, um dos primeiros que eu vi, para falar a verdade. Mas eu, sinceramente, eu nunca mexi, nunca vi as modificações, e eu conheço pouca gente que tem ele. E acho que ninguém que eu conheço tem, tipo, coragem de modificar. Porque o Parrot é mais barato que um Phantom, por exemplo, mas ainda é algo caro. Aí o pessoal tem medo de, tipo, zoar ele modificando. Então eu conheço pouca gente, então eu não sei te responder se funciona legal ou não.
Oi, eu vi um rapaz perguntando ali a respeito de curso de programação, esse tipo de coisa. Eu sou programador da área de multirotores já faz uns 5 anos mais ou menos.
Fala um pouco mais perto, não estou ouvindo.
Tá, eu sou programador da área de multirotores faz uns 5 anos mais ou menos. E a gente tem um código que a gente desenvolveu, um código nosso de estabilização. Só que a gente chegou à conclusão uns 2 anos atrás que não vale a pena você ficar lá reinventando a roda, né?
Então, eu sei, porque eu também comecei a desenvolver um, mas aí você começa a olhar a complexidade dos algoritmos matemáticos,
exatamente,
das otimizações para o processador que eles fazem, não vale a pena você recomeçar.
Exatamente. O desafio máximo foi a gente fazer ele voar. Depois que fizer ele voar, perdeu o objetivo de incrementar funções que já existem em outras controladoras, né? Então, a partir daí, a gente fez até uma documentação básica de introdução às pessoas que querem desenvolver para o Autopilot. Então a gente faz uma explicação básica dos algoritmos de PID, faz uma apresentação básica de vetor. Então, se a pessoa tem conhecimento de programação de outra área, ela consegue entrar mais fácil ajudando a comunidade da APM, né?
Então, depois me passa seu contato aí, a gente vai conversando sobre isso aí.
Claro,
é interessante isso.
Beleza.
Mais alguém? Desse lado aqui.
Boa tarde.
Como é que você pegou ali? Será que não está pegando?
Boa tarde. Duas perguntas. Aqui, esses drones, normalmente, ele tem um módulo opcional de ultrassom com uma câmera que você consegue fazer uma localização quando você não tem um módulo GPS funcionando. Você sabe mais ou menos a que distância esse ultrassom consegue funcionar?
Então, a Pixel que tem esse acessório, né? O ultrassom especificamente, geralmente eles usam um ultrassom comum que tem até no kit do Arduino. Esse daí é pouca coisa, eu acho que 1 metro, alguma coisa do tipo. Acima disso eu já não conto. Mas o ultrassom não é tão problema, porque o barômetro, pelo menos na Pixel, que ele dá uma precisão de menos de 1 centímetro. Entendeu? Aqui, no caso, eu não estava segurando, porque eu estava ajustando ele para ficar reto. Mas Mas basicamente é geralmente em torno de 1 metro. Tem outros ultrassom, tá? Um amigo meu recomendou para colocar aqui. É um que tem para vender que é militar, que ele vai acho que até 5 ou 10 metros, mas é pouco. O que eles estão começando a usar, eu não sei se você conhece o LIDAR. É basicamente o mesmo princípio do ultrassom, só que ele usa luz. Então é um laser e ele mede o tempo de voo da luz. Aí você consegue até, se eu não me engano, 100 metros e com uma precisão de 1, 2 centímetros. Tá? E tem o negócio da câmera que você falou também, que é o Motion Floor Sensor. O que ele detecta? Ele basicamente o que é? É um sensor que tem uma câmera, tá? Ela fica apontada para baixo e ela vê o deslocamento da imagem para saber o quanto ele está deslocando para frente. Tá? A Pixel que tem, eu não tenho, eu pretendo comprar para testar, porque eu sinceramente não vi ninguém voando com isso aí. Eu vi os vídeos experimentais deles e tudo mais, mas eu não vi ninguém voando. Então eu não sei dizer o quão perfeito está esse sistema. O lado aqui, viu? Então eu não sei exatamente quão perfeito está o sistema, mas existe. Tá? No site da Pixhawk, não da 3R, tem um mapa mostrando eles fazendo uma rota somente com esse Motion Floor Sensor num jardim. Tá? E está bem preciso, pelo menos ali. Mas eu não sei sinceramente em que pé está. Mas existe isso. Aí você praticamente descarta o GPS. Você só usa o GPS para saber aonde ele está, mais ou menos, em relação às coordenadas geográficas, mas não no deslocamento do mapa, entendeu?
Certo. Mais uma. Você já viu alguém desenvolvendo algum módulo de radar, de pequeno porte, é claro, para esse tipo de drones?
Olha, eu nunca vi, mas eu estava desenvolvendo um. Mas não era radar... Era scanner laser. Entendeu? Radar eu pensei também. O problema é que eu não tenho. Eu até ia pegar com um colega meu, ele tem um desse ultrassom militar, eu ia pegar porque ele é melhor, porque o ângulo dele é menor e é melhor para fazer. Mas eu acabei não fazendo ainda. O meu trabalho principal não é com isso, então eu não tenho muito tempo para gastar com isso. Mas eu nunca vi nenhum projeto de drone com isso, eu vi carro e tudo mais, mas acho que drone até é um negócio interessante. Só rapidinho que tem mais 2 minutos, eu acho.
A questão de automatização de... Pode se dizer automatização, sim.
Não, mais perto.
A questão de automatização do drone, no caso ele voar sozinho, fazer tarefas sozinhas, que é muito visto na Amazon, né, em outras lojas de entregas internacionais aí. Eu queria saber se tem alguém aqui no Brasil desenvolvendo, alguém aqui no Brasil pesquisando, e quais regiões do Brasil assim.
Olha, eu conheço um cara em Porto Alegre, que ele está estudando acho que na URGS. Tá? Ele está trabalhando com isso, eu não sei em que pé está o projeto, eu nem sei exatamente o que ele está fazendo, porque parece que é um projeto meio secreto, que é para a agropecuária. Mas ele é o único que eu conheço. Mas assim, essa Pixhawk e a PM tem já suporte ao voo autônomo. Você pode, por exemplo, chegar no computador, no software, planejar a rota toda, entendeu? Salva dentro dele, só chega no lugar, no ponto inicial, coloca, aperta um botão e ele voa sozinho, faz todo o plano da rota sozinho. Tá? Isso já é um recurso funcional e funciona bem. Tá?
Mais alguma coisa? Só vai passar.
Opa. São 2 perguntas. A primeira, se já tem alguma ferramenta, alguma tecnologia para substituir o GPS em ambiente indoor. E a segunda, o que você acredita que são as principais aplicações, fora a filmagem, que é o que está todo mundo fazendo por aí?
Então, para substituir o GPS tem o que eu falei, o Motion Floor Sensor. A DJI está usando agora no Inspire One, que lançou começo do ano, tá? Já teve sérios problemas com o Inspire One, tipo, do cara mandar decolar e ir pra frente acertar um muro, já teve umas coisas assim. O da Pixhawk eu não sei, porque a 3DR não faz propaganda do Multiplay. Eles têm para vender, mas eles não fazem propaganda. Então eu acho que não foi testado o suficiente, mas é uma tecnologia para substituir o GPS para voo indoor e tudo mais. E além também para lugares que às vezes falha o sinal de GPS, porque isso pode acontecer. Tá. Sobre as aplicações, tem muitas aplicações. Tem gente usando na agropecuária para tanto para monitoramento de gado, tá? Isso já vi aplicação disso. Tá? Tem uma empresa brasileira que faz isso, não é com esse tipo aqui, é com um drone maior. Tem também para irrigação, inspeção. tem uns com câmera térmica que nos Estados Unidos eles ajudam os bombeiros. O cara entra com o drone dentro de um prédio pegando fogo para poder pegar a imagem do lugar sem a fumaça. E tem infinitas aplicações nessas áreas aí.
Bom, acho que é isso daí.
Tá. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou estar todo dia aqui na área de software livre, logo aqui na frente aqui. Aí, se vocês quiserem dar uma passada lá e perguntar, beleza? É isso aí.